Reunião pública ordinária, 29 de janeiro de 2018. Declaro aberta a primeira reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Está aberta a discussão e votação da ata da 4ª Reunião Pública Extraordinária de 2017. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Está em discussão e votação a ata da 5ª Reunião Pública Extraordinária de 2017. Em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis. Senhor presidente, porventura da mudança não foram ainda repassados os expedientes antigos, mas na próxima reunião eu já tiro do zero. Obrigado.
Vamos passar então para o informe das comissões. Vereador Rafael, informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos presentes. É uma honra fazer parte desta Câmara, né, iniciando no novo prédio, mostrando assim a independência. Parabéns à mesa diretora passada, né, o presidente vereador Louro, os vereadores que comporam a mesa, todos nós que participamos, né, o vereador Tiago, que inicia o mandato como presidente, né, desta casa. Desejo, antes de começar os trabalhos aqui, desejo sucesso, serenidade, nas decisões, né. Diálogo democrático e falar que estamos à disposição, estou à disposição para o diálogo, para a gente poder trabalhar, né, em prol do município. Senhor presidente, eu pedi a inversão, o vereador Diego até me passou aqui, porque a comissão já emitiu um parecer, né, a respeito de um projeto de lei do Executivo, o de número 2 de 2018, que dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José, e da outras providências. Aqui, vocês têm necessidade de ler o projeto todo? Vocês gostariam de, né? Não, resumidamente aqui, disciplinando o repasse, né, no valor total de 720 mil reais, divididos em 12 parcelas de 60 mil reais, isso no parágrafo, no artigo 1º, no mais, determina a questão da fiscalização pelo Poder Executivo, no que tange à sua aplicação. Parágrafo único determina o prazo máximo de 90 dias a contar da data do efetivo desembolso para prestação de contas, né? E segue o encaminhamento, a justificativa, já incluído no orçamento, né? Só disciplinando para fazer o repasse. Somente essa matéria, senhor presidente.
Informe das comissões. Com a palavra, o vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Aqui, no caso, é um projeto de lei do nobre vereador Rafael, aqui no do Executivo, transferiu para nós. E nós, na reunião de hoje, dia 29 de janeiro de 2018, eu vou emitir um parecer verbal aqui que será anexado no mais tardar até amanhã. É, pela comissão, está aprovado de forma unanimemente, sem ressalvas, e já pode ser dado a votação da matéria. É só isso.
É, vamos passar para o uso da tribuna. O senhor Luiz Fernando Passos de Souza está inscrito. Por favor, senhor Luiz.
Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, o vereador Tiago. Que você tenha sucesso esse ano aí na frente da Câmara. Cumprimento ali o João do Conselho ali, ao qual eu cumprimento todos os presentes, tá certo? É, eu queria começar, senhor presidente, senhores vereadores, com a fala do vereador Louro, numa postagem, o qual ele disse que o momento era muito delicado com relação à comissão que investiga aquelas assinaturas falsas. E realmente é muito delicado, porque esse momento é um momento que a Câmara tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade e muita transparência com relação a esse processo. Todos nós sabemos que chegou o tão esperado perícia do perito que foi contratado para determinar quem foi que falsificou a assinatura ou se a assinatura era falsa. E esse resultado veio acusando um vereador dessa casa. É lógico que o vereador tem direito à ampla defesa, mas é importante ressalvar que a Câmara já fez várias despesas para se chegar até esse ponto. A comissão, a Câmara tiveram várias despesas com viagens, com contratação deste perito. E é preciso que os vereadores tenham muito cuidado e muita cautela para não se cometer novamente as injustiças que já foram cometidas nesse processo até a presente data. Primeiro, foi apresentada a denúncia. Depois, nas redes sociais e aqui nesse plenário, várias vezes o vereador Louro praticamente condenou o Fábio Mimosa. E quando veio esse resultado da perícia que foi contratado pela Câmara, o resultado parece que não agradou o vereador. Então, daí para frente, teve várias ações para tentar encobrir isso. Primeira ação. Esse resultado chegou à Câmara, me parece que no dia 13 de dezembro. Quando foi no dia 20, 21, fizeram o cancelamento do pagamento do perito. Então tem muitas coisas ainda debaixo do tapete que precisa ser esclarecido por essa comissão. O vereador foi nas redes sociais e colocou o processo sobre sigilo. Depois esse mesmo vereador, sem que tenha havido nenhuma reunião da comissão, que foi mudada, resolveu expor esses documentos numa reportagem que ele fez para um jornal. Então, gente, seus vereadores, precisa de uma transparência. Me parece que o vereador se propôs a entrar na comissão. Eu entendo que ele estaria sob suspeita pela ligação dele e pelo envolvimento dele em todos esses fatos. Os vereadores deveriam rever essa situação. Tem outros vereadores competentes aqui na casa que poderiam assumir isso, para que a comissão traga um trabalho transparente, traga um resultado que não seja tendencioso a defender um e incriminar o outro. O vereador, como várias vezes colocou o Fábio como culpado, ele também declarou que o Joel está acima de qualquer suspeita. Não, o Joel pode ser inocente. E torço até que ele prove a sua inocência. Mas ninguém está sob qualquer suspeita, acima de qualquer suspeita. Nenhum vereador, nenhum cidadão. Porque se houve algum crime, qualquer um pode ter cometido esse crime em algum momento. Então, senhores vereadores, é isso que eu invoco. O vereador e vocês nomearam a comissão para investigar essa denúncia. Foi nomeada uma comissão de 3 vereadores, e eu acredito que eles eram totalmente competentes, o Diego, o Tiago e o Joel. O vereador fez questão de fazer uma viagem para apurar a assinatura de uma pessoa, gastando dinheiro público e, ao meu ver, desacreditando na competência daqueles vereadores que foram nomeados. Então, existem muitos casos a serem explicados nessa CPI, serem levantados, que eu acho que o vereador não poderia fazer parte, porque ele já tem a posição dele formada. Para ele, o perito determinou, escreveu lá, que foi o Joel que fez as falsificações. Mas para ele, o Joel não é o criminoso. O criminoso é o Fábio. Então, precisa ser apurado com muita atenção, com muito cuidado, para não manchar o nome dessa instituição. Correto? Seria isso que eu teria para falar com vocês, de solicitar de vocês, que nesse momento vocês tivessem serenidade e que escolhessem um novo nome para compor essa comissão. Certo? Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, artigo 125. Direito de responder. Alô.
Como o vereador Louro foi citado, concedi o direito de resposta.
Obrigado,
com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa noite a todos. A todos aqui presentes na primeira reunião ordinária dessa sessão legislativa. Eu queria, senhor presidente, eu não vou ficar alongando esse debate, não, porque esse debate foi feito nas mídias sociais e nas rádios locais e também na TV News Minas, onde eu levei os documentos. Eu só quero deixar claro, sabe? Porque eu não aguento essa mentirada que esse cara fala. É muita mentira, senhor presidente. É muita mentira. Então, assim, vamos lá. Ele disse aqui que eu coloquei os documentos sob sigilo. Eu declarei os documentos sob sigilo. Vereador Diego, o senhor era presidente da comissão. Quem botou os documentos sob sigilo? Fui eu ou foi o senhor? Foi Vossa Excelência.
Desculpa a intervenção, mas eu ia falar logo após vocês.
Só queria que você me respondesse isso. Aí depois Vossa Excelência pode ficar à vontade.
Não, quem colocou sob sigilo fui eu, como na posição de secretário, de presidente da comissão. Por quê? Para mim próprio resguardar, até que seja montada os dois integrantes novos, que hoje está sendo o nobre vereador Louro e o nobre vereador Erivelto. Por agora não tem sigilo nenhum, qualquer pessoa pode ir lá e buscar. Eu antes me resguardei colocando tal lei, por isso eu coloquei em sigilo.
Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Então é só para que todos os presentes aqui percebam como é que o secretário Fernando gosta de se utilizar repetidamente de mentiras para tentar enganar as pessoas. Então, o processo foi colocado sob sigilo numa decisão correta, que eu julguei correta, do vereador Diego, porque naquele momento, quando chegou lá o parecer técnico e ele ficou sozinho na comissão, porque o vereador Joel pediu afastamento, o vereador Tiago saiu para assumir a presidência, e o vereador Diego, como se viu sozinho dentro da comissão, decidiu colocar aqueles documentos sob sigilo, o que fez bem, né? Não vou nem discutir a atitude do presidente, que eu acho que ele agiu correto. Tá? Então é a primeira mentira que ele conta. A segunda mentira que ele conta é eu dizer, falando que eu disse por diversas vezes que o Fábio seria culpado. Não disse isso nunca, vereador, ou secretário. Nunca, em momento algum. O que eu sempre disse é o seguinte: ele foi a pessoa beneficiada por uma licitação que hoje todo mundo sabe que foi fraudada. Ou alguém tem dúvida disso? Não estou nem discutindo aqui quem foi que fraudou aquelas assinaturas. Mas a que foi fraudada foi. E o Poder Executivo não tomou nenhuma medida com relação a esse problema. Nenhuma. Foi a própria pessoa que foi beneficiada por uma licitação fraudada é que solicitou o cancelamento do contrato e, pior, do distrato estava escrito lá que a Prefeitura não poderia reclamar aqueles valores que já tinham sido pagos. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Uma licitação comprovadamente fraudada, que o próprio secretário já reconheceu ali, todo mundo sabe que foi, independente de quem falsificou aquelas assinaturas, se o vereador Joel, como acusa o laudo, ou se outra pessoa de dentro da prefeitura, mas foi uma licitação fraudada. Aí o prefeito vai assinar um distrato dizendo que a prefeitura não pode reclamar o recurso já pago. Que país é esse que a gente está vivendo? Parece o país que a gente está acostumado a olhar todo dia nos jornais aí, né? Então, assim, por último, outra mentira que ele disse ali, que eu declarei o vereador Joel acima de qualquer suspeita. Eu sei que o secretário Fernando tem uma certa dificuldade com o português, né, de interpretar o que lê e até o que ouve. O que eu disse e vou repetir é que é o seguinte, que até aquele momento, estou repetindo para o senhor, senhor secretário, o vereador Joel estava acima de qualquer suspeita, até aquele momento. A partir do momento que chegou a perícia e que ele foi acusado, ele se afastou de forma correta para se defender, e ali, a partir dali, ele passou a ter uma suspeição sobre ele. Por isso que ele se declarou suspeito e saiu da comissão. Então, assim, é uma dificuldade que tem de entender o que se fala e o que se escreve, que me deixa até abismado. Então, assim, só queria falar isso, senhor presidente, não vou me estender mais, como eu falei, mas é só para pontuar, para as pessoas verem. Aliás, não precisa nem as pessoas verem, né, gente, que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem bem o caráter do senhor secretário de obra de Bicas. Então, por conhecer o caráter dele, vocês não têm dúvida, né, eu estou demonstrando aqui que as mentiras que ele fala e repete, ele fica repetindo aquilo para ver se os próprios asseclas dele, né, colocam aquilo na cabeça, incutem aquilo na cabeça deles para achar que ele está falando a verdade. Entendeu? Então, assim, senhor presidente, eu só queria fazer essas justificativas, agradeço a vossa excelência a oportunidade, né, e mais uma vez desejo boa sorte na condução dos trabalhos desse ano.
Vamos para a entrada de proposições. Com a palavra, vereador Luiz Barbosa Borges.
Muito obrigado, senhor presidente. Oi? Tá ok. Muito obrigado, senhor presidente. Vou começar pelo requerimento número 1. Solicito à presidência dessa casa que, seguindo o que determina o regimento interno, faça instalar comissão especial a fim de investigar denúncia apresentada no início de 2017 sobre contratações irregulares e desvio de função de servidores feito pela administração pública municipal, burlando a Lei Municipal 1316/2006 e o concurso vigente realizado em 2016. Justificativa. No início de 2017, testemunhamos o descumprimento da Lei Municipal 1316/2006 pela administração municipal, além das vergonhosas manobras para enganar os concursados de 2016. Falei diversas vezes no plenário desta casa sobre esse assunto, porém, nenhuma atitude foi tomada. Hoje, passado um ano da denúncia original, apresento aqui esse requerimento, esperando que a presidência respeite o princípio da anterioridade e faça instalar essa denúncia antes de qualquer outra que tenha aportado nessa casa posteriormente. Aliás, creio que este deve ser o norte da presidência na instalação das comissões especiais, que se multiplicarão esse ano. Contando com o apoio dos vereadores, que a essa subscrevem, Sala das Sessões Municipal de Bicas, 29 de janeiro de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 2/2018. Solicita à presidência da casa que, seguindo o regimento interno, faça instalar comissão especial a fim de investigar denúncia apresentada em 2017 sobre a realização de obras de reparos no Centro de Educação Infantil de Janira Fonseca de Oliveira, sem a realização de licitação para aquisição de materiais. Justificativa. Todos os vereadores aqui nesse plenário têm plena ciência desse fato. Portanto, é preciso de muitas explicações para que esse pedido seja atendido. Visitamos pessoalmente as obras da creche em 21 de fevereiro e pudemos constatar que parte dos pilares da reforma da base já estavam prontos e os demais por terminar. De onde vieram então esses materiais para essa intervenção, já que a primeira grande licitação para aquisição de materiais de construção se deu somente em 17 de março de 2017? Sendo assim, acreditando serem desnecessárias maiores explicações, conto com o apoio dos vereadores para que a essa subscrevem. Sala das Sessões, em 29 de janeiro de 2018. Requerimento 3. Solicito à presidência dessa casa que, seguindo o que determina o regimento, faça instalar comissão especial a fim de investigar denúncia de possível irregularidade na dispensa de licitação número 37/2017, que terceirizou a coleta de lixo no município. Justificativa. Até março de 2017, a Prefeitura realizou a coleta de lixo normalmente, com seus funcionários e máquinas, como sempre foi. Sem explicação alguma e dúvidas consistentes, a Prefeitura fez uma dispensa de licitação para terceirizar a coleta, embutindo o serviço na dispensa realizada ano a ano para o transbordo e destinação final dos resíduos. Em nossa opinião, essa dispensa não tem justificativa plausível, até porque está baseada no inciso 4 do artigo 24 da Lei 8666 de 1993, qual seja, artigo 24, é dispensável a licitação, inciso 4, nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Desculpa, senhor presidente. Lendo o trecho acima da Lei 8666, não conseguimos saber em que se baseia exatamente essa dispensa para que a coleta fosse terceirizada sem licitação. Pior que isso é notar que a base legal utilizada para formalizar a dispensa diz textualmente que é, abre aspas, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, fecha aspas. Pergunto eu, portanto, o que seria então a nova dispensa número 95/2017, realizada em setembro de 2017, no valor de R$ 195.000, além de uma prorrogação do contrato original realizado? E hoje, como a empresa União Recicláveis continua fazendo a coleta se o contrato se encerrou em dezembro de 2018 e não existe nada publicado no portal da transparência da Prefeitura Municipal? Sendo assim, e acreditando serem desnecessárias maiores explicações, conto com o apoio dos vereadores, que é essa, subscreverem. Sala das sessões, 29 de janeiro de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 4. Solicito à presidência que, seguindo o que determina o regimento, faça instalar comissão de inquérito a fim de investigar denúncia de possível irregularidade na dispensa de licitação número 18/2017, que autorizou compra de materiais elétricos para o Centro Municipal de Educação Infantil de Janira Fonseca de Oliveira. Justificativa. Mais uma dispensa de licitação sem razão de ser, baseada no mesmo inciso 4 do artigo 24 da Lei 8666. É necessário, portanto, uma análise breve para avaliar a necessidade desse procedimento. Sendo assim, e acreditando serem dispensáveis maiores explicações, conto com o apoio dos vereadores que a subscreverem. Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 5. Solicito à presidência que, seguindo o regimento, faça instalar comissão especial a fim de investigar a denúncia de possível irregularidade na pintura de equipamentos públicos com cores de campanha, afrontando a legislação eleitoral e também a Lei Municipal 1210/2005. Justificativa. Desde o início do atual mandato, temos visto a administração municipal se utilizar da cor laranja para pintar equipamentos públicos, cor esta utilizada na campanha do atual prefeito e que serve para identificar seu grupo político. Além de desrespeitar uma norma municipal que determina a utilização das cores da bandeira do município nessas pinturas, essa prática também afronta a legislação eleitoral. Vimos também a utilização da mesma cor nas logomarcas dos adesivos colocados nos veículos da administração. O parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal 1210/2005 é taxativo, dizendo que, abre aspas, a administração pública municipal só poderá utilizar o brasão e as cores do município de Bicas, ficando proibida a utilização de outros símbolos, cores, logotipos, marcas e assemelhados. Fecha aspas. Nos últimos anos, diversos prefeitos tiveram seus mandatos cassados por esse tipo de prática, além de ter que devolver aos cofres municipais os recursos gastos com a mesma. Só para citar alguns exemplos, a cidade de Fortuna, no Maranhão, de São Francisco de Goiás, em Goiás, e de Gouveia, em Minas Gerais, e Mogi das Cruzes, em São Paulo, tiveram seus prefeitos cassados ou impedidos de concorrer a mandatos eletivos por esse motivo. Sendo assim, acreditando serem desnecessárias maiores explicações, sala das sessões, em 29 de janeiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 6. Solicito à presidência dessa casa que, seguindo o que determina o regimento interno, faça instalar a comissão especial a fim de investigar denúncia de possível irregularidade no pregão presencial número 22/2017, que contratou serviço de propaganda institucional para o município. Justificativa. Em abril de 2017, foi realizada uma licitação para a contratação de empresa para realizar propagandas institucionais do município. O processo contém inúmeras falhas, tendo sido assinado um contrato no valor de mais de R$4.000 mensais, que depois da minha denúncia apresentada, fora reduzido para cerca de R$2.000. Ainda assim, o valor praticado neste contrato está muito acima do valor do mercado local, carecendo de uma avaliação mais detalhada por parte dessa casa. Sendo assim, acreditando ser necessário maiores explicações, sala de sessões, 29 de janeiro, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 7. Solicito à presidência que, seguindo o que determina o regimento, faça instalar comissão de inquérito a fim de investigar a denúncia de possível irregularidade na distribuição de materiais de construção a cidadãos do município. Justificativa. Tendo solicitado um resumo dessas distribuições voluntárias, não fomos surpreendidos com a forma que isso se dá. Aleatoriamente, pessoas são escolhidas a dedo por gestores municipais, não respeitando a lei municipal nem o decreto que regulamentou a mesma. É necessária uma investigação pormenorizada a fim de identificar quem são os responsáveis diretos e indiretos pela farra com o recurso público. Sendo assim, acreditando ser necessário maiores explicações, sala de sessões, em 29 de janeiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 8/2018. Solicito à presidência que, seguindo o que determina o regimento, faça instalar comissão especial a fim de investigar denúncia de possível irregularidade na cessão de máquina da Prefeitura Municipal para uso do secretário de Obras. Justificativa. Em novembro de 2017, fomos acionados por moradores do bairro de Usolama, revoltados pelo uso da máquina da Prefeitura Municipal na propriedade do atual secretário de Obras. Presentes no local, eu e o vereador Joel Milão Filho constatamos a denúncia e trouxemos a mesma ao plenário dessa casa, não tendo nenhuma atitude sido tomada à época. Sendo assim, acreditando que sejam desnecessárias maiores explicações, além do fato de termos a obrigação de investigar esse caso a fundo, conto com o apoio dos vereadores que a essa subscrevem. Sala de sessões, em 29 de janeiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 9. Solicito à presidência dessa casa que com a aprovação deste plenário, faça inserir no objeto da investigação solicitada pelo vereador Ailton Moreira Mendes, através do requerimento 128/2017, também o ano de 2015. Afinal, a empresa que ele cita como possivelmente envolvida em irregularidades no ano de 2016 é exatamente a mesma que prestou serviços na gestão anterior. Justificativa. Em dezembro de 2017, o vereador Ailton apresentou o requerimento citado, solicitando abertura de investigação e envolvendo o ex-presidente desta Casa Legislativa, vereador Júlio César de Sales Pereira, afirmando que uma empresa vencedora de determinado certame não teria sido a real prestadora do serviço do contrato. Estranhamente, ele esqueceu-se de mencionar, em seu pedido, também o ano de 2015, quando esta mesma empresa forneceu serviços a essa casa, e o ex-presidente também figurava entre os membros da mesa. Curioso ainda é que o próprio vereador Ailton figura nos registros contábeis como responsável pela autorização, a ordenação e a liquidação dessa despesa. Sendo assim, e acreditando não serem necessárias maiores explicações, conto com o apoio dos vereadores para a aprovação deste requerimento. Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2018. Esse aqui tem que ir à votação, senhor presidente. Esse aqui tem que ir à votação. Número 9. Requerimento número 10. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente, envie a essa Casa Legislativa cópia do contrato assinado com a Caixa Econômica Federal referente à destinação a essa instituição bancária da folha de pagamentos dos servidores municipais, bem como o relatório bancário de pagamentos desde a assinatura do mesmo até a presente data. Justificativa, faço essa solicitação para conhecimento. Sala de sessões, 29 de janeiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente.
Ô, senhor Luiz Fernando, pela ordem, senhor presidente. Senhor Luiz Fernando, vem cá escutar, senhor Luiz Fernando. O senhor veio aqui, jogou um monte de coisa aqui pra gente, e o senhor não vai escutar a gente, não? Faz favor de voltar.
Bom, requerimento número 11. Solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, envie a esta Casa Legislativa cópia das ordens de compra de materiais de construção emitidas nos meses de novembro e dezembro de 2017. Justificativa. Faço essa solicitação para verificação dos documentos em destaque. Sala das sessões da Câmara, em 29 de janeiro de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 12. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente, envie a esta Casa Legislativa cópia da lista de materiais de construção em estoque ao término do exercício 2017. Faça-se solicitação para tomar conhecimento do estoque de materiais de construção ao final do exercício 2017, tendo em vista o altíssimo volume de compras de materiais realizadas no mês de dezembro. Sala das sessões, em 29 de janeiro de 2018, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 13. Solicito ao Prefeito Municipal que, através da Secretaria competente, envie a essa Casa cópia do relatório de análise das funções públicas em relação ao pagamento da insalubridade. Desculpe, deixa eu reformular aqui. Envie a essa Casa cópia do relatório de análise das funções públicas em relação ao pagamento da insalubridade dos servidores. Justificativa. Faça a essa solicitação a fim de tomar conhecimento do teor do documento em questão. Aloysio Borges, vereador proponente, 29 de janeiro de 2018. São só esses requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Aloysio. Agora com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Vim apresentar minhas indicações. A indicação número 2 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que providencie a construção de uma rampa de acessibilidade na calçada em frente ao Banco Itaú e ao Banco Bradesco. Justificativo. Essas unidades não possuem rampa de acesso, o que prejudica os munícipes na hora de fazer suas tarefas simples do dia a dia, bem como ir ao banco. Contando com o apoio dos pares, em 29 de janeiro de 2018, Diego Bordona Algumas, vereador proponente. Indicação número 3 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que providenciam a construção de quebra-molas na rua Dona Miquelina. Justificativo. Recebi reclamações de diversos moradores sobre veículos passando em alta velocidade pelo local. Contando com o apoio dos pares, em 29 de janeiro de 2018, Diego Bordona Algumas, vereador proponente. Indicação número 4 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o Executivo Municipal faça capina e varredura às ruas Capitão Gumecino Frade e à rua Antônio de Paula Leocádio. Justificativo. Os moradores reclamam que desde agosto do ano passado a rua não é capinada e muito menos se tem-se um varredor. Contando com o apoio dos nobres edis, em 29 de janeiro de 2018, Diego Bordona Algumas, vereador proponente. E a última indicação, número 5. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que a Secretaria de Saúde providencie uniformes para agentes de saúde. Justificativa. Os servidores necessitam de vestimentas adequadas para que o exercício de suas atividades, devido à sua natureza das mesmas. Fui abordado para os servidores que reclamaram e que não possuem vestimentas para realizar tal trabalho. E, portanto, faço esse pedido. Em 29 de janeiro de 2018, Diego Bordona Algumas, vereador proponente. São só essas, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Ivelto.
Boa noite, senhor presidente. O que eu cumprimento os demais vereadores e a plateia presente. Solicito ao prefeito municipal, através da secretaria competente, que providencie a colocação de 2 quebra-molas no final da rua Governador Valadares. Essa solicitação é feita pelos moradores do local que reclamam que os veículos trafegam em alta velocidade. Bicas, 29 de janeiro de 2018, vereador proponente Erivelto Florenzano de Souza. Inclusive, tem uma baixa assinada, senhor presidente.
Obrigado, vereador Erivelto. Com a palavra, vereador João Milão.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 1 de 2018. Senhor presidente, solicito que seja acrescido braço e lâmpada nos postes que circundam a praça do cemitério, de forma a iluminar tanto a rua como a praça. Justificativa. Transitando pelo local, podemos perceber que a iluminação da praça é precária. Acredito que, com a instalação de um novo conjunto de braços e lâmpadas, deixando o poste com dois braços, um voltando para a rua e outro para a praça, haverá significativa melhoria da iluminação. Dessa forma, economizaremos também dinheiro público, pois a sugestão que apresenta é mais econômica do que reestruturar todos os postes do interior da praça. Contando com o apoio dos pares, em 29 de janeiro de 2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Joel. Com a palavra agora, o vereador Rafael Aquino.
Senhor presidente, algumas indicações. Primeiramente, a de número 7, solicito da Secretaria de Obras providencie a limpeza e, caso necessário, a troca de caixas d'água nos postos de saúde, escolas, creche municipal e demais prédios públicos. Justificativa, a falta de higienização da caixa d'água pode ocasionar desde entupimentos devido à sujeira acumulada e surgimento de algas que podem liberar toxinas, ou mais frequentemente, bactérias e protozoários que provocam sérios problemas de saúde para quem consumir essa água. Indicação de número 8. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Meio Ambiente que providencie as podas das árvores localizadas em toda a extensão da Rua Prefeito Oliveira Souza e corte das árvores da Avenida Governador Valadares, na reta. Justificativa, essa solicitação se faz por este vereador e por moradores que estão temerosos com a possibilidade de queda de galhos e de árvores, que podem causar prejuízos materiais e a integridade física dos que transitam por tais vias. Indicação de número 9. Pela presente indicação, solicito das secretarias competentes que estudem a viabilidade de se adotar a exigência de apresentação de amostras, quando cabível, nas licitações da administração pública. Justificativa, nem a Lei 8666 de 93 ou mesmo a Lei 10.520 de 2002 contemplam qualquer previsão expressa acerca da exigência de amostras e seu momento específico. A lacuna legislativa relegou a doutrina e a jurisprudência à tarefa de disciplinar a questão. Em comentários à matéria, Marçal Justen Filho esclarece que a ausência expressa de previsão legislativa sobre as amostras não significa impedimento à sua exigência. Assim se passa porque a lei conferiu competência à administração para estabelecer os requisitos de identidade e qualidade mínima ao objeto licitado. Mas, mais ainda, determinou incumbir à administração zelar pela adequação e satisfatoriedade da proposta formulada pelo licitante, da prestação executada pelo contratado. A exigência de amostra é um meio para o cumprimento de tal dever-poder. Se a administração não dispusesse do poder de exigir amostras, estaria impedido o cumprimento de deveres que sobre ela recaem. Daí não se seguem, obviamente, que a amostra possa ser exigida sem expressa previsão no ato convocatório, ao qual caberá estabelecer o procedimento de sua análise, os critérios de sua aceitabilidade e as soluções atinentes ao julgamento. A finalidade da amostra é permitir que a administração, no julgamento da proposta, possa se certificar de que o bem proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas indicadas na sua descrição, tal como constante no edital. Com a amostra, pretende-se reduzir riscos e possibilitar a quem julga a certeza de que o objeto proposto atenderá à necessidade da administração. A exigência de amostra, porquanto se a exigência de amostra for peculiarmente necessária, deverá o edital estabelecer os parâmetros para sua aceitabilidade, bem como os critérios objetivos para sua análise e julgamento, a fim de evitar surpresas aos participantes. O Tribunal de Contas da União, TCU, sustenta que a existência de amostras é possível, dado o ganho de qualidade do produto, mesmo para a licitação de pregão, realizada na forma eletrônica, mas somente pode ser feita perante o licitante classificado em primeiro lugar, logo depois de encerrada a fase de lances. Eu botei alguns julgados aqui do Tribunal de Contas. A recomendação é de que seja realizada a solicitação após a conclusão da fase de lances e tão somente do licitante detentor do melhor lance. Deste modo, garantir-se-á a um só tempo a celeridade íncita do pregão, como também estabelecerá um mecanismo a mais para se verificar a qualidade dos bens ofertados e, por consequência, para se assegurar a satisfatoriedade da futura contratação. Quanto à devida publicidade, deve ser observado para o momento destinado à entrega e exame das amostras, também segundo o Tribunal de Contas da União. Deve ser viabilizado, portanto, o devido acompanhamento das etapas de análise das amostras por todos os licitantes interessados em ampla observância e respeito ao princípio da publicidade. Indicação de número 10. Solicito da Secretaria de Obras que estude a viabilidade de criação de projeto de ecopontos, unidades de recebimento de pequenos volumes de entulhos. Desculpem. O descarte irregular do entulho nas vias públicas é um sério problema, que gera uma demanda de serviços enorme para a limpeza urbana no recolhimento desse material. Na prática, ao realizar uma obra ou pequena reforma em casa, as pessoas poderão destinar corretamente e gratuitamente entulho para esses locais, que seriam espalhados pela cidade. Essas áreas de transbordo seriam fechadas e todos os resíduos deixados deverão ser transportados regularmente. A sociedade ganha com a diminuição dos botaforas irregulares e com locais para fácil e correta destinação do seu entulho. Acreditando no sucesso desse serviço, que se implementado será um divisor de águas na limpeza urbana de nosso município, creio que teremos mais servidores para a limpeza dos córregos e capina de ruas e terrenos irregulares que são notificados pela inércia dos proprietários. E finalizando, a indicação de número 11, pela presente indicação, solicito do Executivo, através da Procuradoria, que estude a viabilidade de apresentação de projeto de lei que possibilite a adoção do Instituto Jurídico da dação em pagamento para a satisfação dos créditos tributários municipais. Justificativa, a falta de efetividade das execuções fiscais prejudica os interesses do Estado e dos contribuintes, razão pela qual se impõe a implementação de mecanismos que atendam a todos esses interesses, ainda que não exatamente na mesma medida. Nesse sentido, nos parece que a adoção de procedimentos judiciais que fomentem a realização de transação tributária nos moldes previstos na legislação aplicável, especificamente por meio da quitação do crédito tributário litigioso mediante a conferência de bens e serviços do contribuinte à fazenda pública, da ação em pagamento, observada a disponibilidade para aquele e a necessidade e conveniência para esta. É mecanismo que se enquadra nessa ideia. A transação tributária não é inviabilizada pelo princípio da legalidade, nem pela indisponibilidade da obrigação tributária, pois a avença entre fisco e contribuinte deverá ser regrada por lei, atendendo àquele princípio e significando que quem eventualmente disporá do crédito tributário é o próprio Estado, não a administração pública livremente. Particularmente no Brasil, a transação tributária, por determinação expressa do Código Tributário Nacional, especialmente em relação às condições para sua celebração e autoridade competente para sua autorização, necessita ser prevista em lei do respectivo ente tributante. A transação tributária pode compreender a dação em pagamento de bens ou serviços, pois não há reserva legal em relação à forma de pagamento do crédito tributário. Não existe diploma legal que o proíba. Não pressupõe uma ofensa intrínseca à igualdade, sobretudo por ser levada a efeito sob o crivo do Poder Judiciário e, ao caracterizar a regra especial aplicável, apenas as hipóteses específicas e limitadas. Não desrespeita a regra geral licitatória para aquisição de bens ou serviços por órgãos públicos. Portanto, a par de manter incólumes os princípios e regras fundamentais do ordenamento jurídico, inclusive aqueles que justificam o procedimento exigido pelas regras licitatórias, a transação tributária com dação em pagamento vai além e beneficia a todos os envolvidos em múltiplas formas. O contribuinte, que tem a oportunidade de regressar a um estado de conformidade com a ordem legal, por uma via que, em seu caso, pode ser mais viável que o dispêndio de dinheiro, a fazenda, que evita os custos de tempo e de recursos com a persecução judicial dos créditos tributários e recebe imediatamente o crédito tributário por meio da aquisição de um bem ou serviço do qual necessita, sem incorrer em outros custos de tempo e de recursos, com a implementação de um certame licitatório. Em 29 de janeiro de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador Rafael. Pedir licença aos colegas, apresentar a moção número 1/2018, moção de pesar. Senhor vice-presidente, apresento a vossa excelência nos termos do artigo 182 do regimento interno, presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares da senhora Dirce Cremonese, pela ocasião do seu falecimento. Justificativa. Senhora Dirce sempre será lembrada nos nossos corações como eterna porta-bandeira da Real Biquense, o verdadeiro símbolo daquela escola. Seu falecimento deixa saudade não somente aos filhos e netos, mas também a todos nós, cidadãos biquenses, que tiveram o privilégio de conviver com ela. Como reconhecimento do seu exemplo para a nossa comunidade, apresento essa moção. 29 de janeiro, Tiago Henrique, vereador proponente. Vou apresentar os projetos agora. O projeto de lei ordinária, número 1/2018, que fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto a nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. 6,81%. Projeto de lei ordinária número 2/2018 dispõe sobre autorização de repasse de recursos financeiros à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José e da outras providências, no valor de 60 mil mensais. Projeto de lei ordinária número 3/2018 fixa percentual de reajuste sobre subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador e procurador-geral e da outras providências, 2,95%. E o projeto de lei ordinária número 4/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sanitários nas repartições públicas municipais. Vamos dar entrada agora nos assuntos urgentes. Assuntos urgentes.
Daqui a pouco. Ele vai ler. Ele vai ler na frente, vai. Ou ele vai ler lá.
Assuntos urgentes, alguém?
Eu.
Com a palavra, vereador Luiz.
Senhor presidente, mais uma vez, usando a palavra, eu quero aqui, porque a gente cumprimentou na sessão daquela inauguração simbólica do prédio, e também agradecer a permanência aqui do presidente da Câmara de Guarará, vereador Marcelo. Seja bem-vindo sempre, Marcelo. Dois assuntos, aproveitar, o líder do governo está aqui, mas a secretária de saúde também está, então acho que a gente pode falar para ela diretamente. Eu ia até fazer um pedido formal, secretária Verônica, mas já que você está aqui, eu passo informalmente. Eu recebi uma reclamação de uma pessoa que sofre da esclerose lateral amiotrófica, e ela está recebendo a fisioterapia domiciliar em casa. Só que ela diz que o fisioterapeuta fica muito pouco tempo. Parece que o médico dele recomendou que fosse pelo menos uma hora de fisioterapia. Ele está fazendo, diz ele, que só meia hora e duas vezes só por semana. Parece que ele precisa de uma fisioterapia mais intensa. Então, assim, depois eu vou te encaminhar o nome da pessoa, até para não expor ela aqui, para ver se tem um jeito de melhorar esse atendimento, tá? Te agradeço. A outra situação, senhor presidente, que eu quero colocar aqui, para deixar claro para todo mundo, que no final do ano passado, depois de muito insistir durante o ano todo com a prática de desvio de função do servidor e da enrolação que estão com os concursados, eu fiz duas denúncias. Uma ao Conselho Nacional do Ministério Público, a respeito da inoperância do Ministério Público em Bicas com relação a esse problema, e outra direto à Procuradoria-Geral do Estado. Né? Fiz a denúncia aqui hoje, né? Apresentei, porque acho que a gente tem que tomar uma atitude com relação a isso. Se Vossa Excelência lembra bem, no início do ano passado, numa reunião interna, o prefeito pediu para a gente 2-3 meses que ele ia resolver essa questão, e não resolveu até hoje. Né? Os desvios de função permanecem, as pessoas sendo desviadas para ocupar função até de gente igual a nossa amiga Ariane, que está ali, né, nesse momento desempregada ainda, Ariane, desempregada, esperando para trabalhar, e as pessoas continuam sendo desviadas de função dentro da prefeitura, desrespeitando, né, as leis e desrespeitando principalmente as pessoas que fizeram e foram aprovadas no concurso no certame em 2016. Então eu espero que essa casa tome uma medida mais enérgica com relação a isso. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Mais alguém? Assuntos urgentes.
Senhor presidente, apesar de eu ter entrado agora recentemente nessa casa, já participando da CPI, eu queria que o senhor colocasse uma posição, como que vai ficar. O vereador Joel Milão se afastou dela.
Correto.
E a situação dele, como que vai ficar agora? Sobre a denúncia.
Deixa eu só fazer um comentário sobre que o secretário de obras falou sobre a comissão que o vereador Louro estava participando. Eu pedi que essa casa, que as meninas encaminhassem para todos os vereadores a participação nas comissões. Somente o vereador Ivelto e o vereador Aloysio Borges quiseram entrar na comissão. Então a gente já nomeou a comissão que o Diego continuou. Então ficou o vereador Diego, vereador Ivelto e vereador Aloysio Barbosa. Os outros ninguém quis. Então, assim, ele não podia ter feito aquela colocação. A gente mandou para todo mundo para ver quem queria participar. E somente o vereador Ivelto, o vereador Aloysio, que se prontificaram a participar junto com o vereador Diego.
Senhor presidente, só mais uma pergunta. A comissão já tinha sido montada, já foi apurado o caso. Então, essa comissão vai apurar o quê?
Posso falar? Pela ordem, senhor presidente. Eu, como presidente da comissão, tenho muita coisa que apurar ainda. Você viu o laudo que chegou, como o nobre vereador foi apontado como o falsificador? Isso não pode ficar impune, senão. Se ele realmente assinou, se ele teve alguma coisa de errado, ele vai ser punido. Então a comissão não pode acabar, senão.
Ô, senhor vereador, só mais uma. Mas a perícia já foi constatada. A gente não tem que provar nada, não. Quem tem que provar é o vereador. A gente tem que tomar uma decisão contra esse caso, no meu ponto de vista, né? Já tem um laudo pericial, ué.
Vereador Ivelto, o que acontece é o seguinte. A gente entrou na comissão, fizemos o perito mandou o laudo. Vereador Joel, como se o vereador Joel fosse o responsável pela falsificação. O vereador Joel agora é o réu dessa investigação, porque a comissão acha que não parou por aí. O vereador Joel hoje vai colocar, vai dar uma palavra aí no final. Ele já foi na rádio, já falou. Do mesmo jeito, que na verdade, quando a gente instalou a CPI, ninguém se defendeu, porque não tinha, era isso que a gente queria encontrar. Encontrou, mas tem coisas que não batem. Eu que participei do depoimento, eu vou te falar. Quando a senhora Raquel veio aqui, ela fala que os documentos que foi mandado, que passou pela foi mandado lá para a licitação, eles estavam em branco. Ela afirma isso nos depoimentos que eu participei. Quando a gente foi entrevistar a senhorita Natane, ela fala que os documentos chegaram assinados. Aonde que o vereador Joel entra na história? Então, assim, hoje ele é o principal, ele é o réu do processo, só que a gente tem que investigar a fundo. Onde o vereador Joel entraria nessa história? Então, tem algumas coisas que não estão batendo. Ele sabe que ele vai ser o principal investigado, ele é o réu aqui, mas a gente quer saber, quer fazer uma comparação. A gente ainda não definiu, e a comissão que tem que definir isso, o que vai ser feito a respeito de se vai contratar uma nova perícia, alguma coisa, mas assim, tem certas coisas que não batem nessa investigação. Então, é por isso que eu acho que tem que ser, como se desse, vamos colocar assim, igual o Fernando citou aqui, o Fábio ou o Thiago, eles iam ter o direito de se defender também, entendeu? Então, essa colocação que o vereador Joel quer dar uma palavra aqui, com a palavra vereador Joel.
Eu vou deixar para falar na tribuna ali depois, porque aí eu vou falar de uma forma mais intensa, né, de uma forma mais num todo, entendeu? Eu queria te pedir essa oportunidade, para deixar essa oportunidade lá na hora da tribuna.
A palavra, vereador Diego.
Boa noite mais uma vez. E o senhor, vereador Ivelto, você vai estar na comissão agora do meu lado, do lado do ex-presidente Louro. Se for preciso, a gente vai pegar o depoimento de todo mundo de novo, isso daí não é problema. Agora, você como agora participante da CPI, você como qualquer outro vereador aqui, tem todo o acesso livre a depoimento dos cinco participantes do certame, tem depoimento da diretora da Fazenda, tem depoimento da senhora Raquel, Natane, a Tatiana contadora. Granado, contadora, e nenhuma dessas pessoas, nenhuma, falaram que o Joel tinha alguma culpa, se o Joel sequer participou, se o Joel estava na licitação, ou seja, não consta nada. Mas como houve o laudo veio bonitinho lá, dizendo que provavelmente o nobre vereador Joel assinou, mudou tudo. Então, a gente tem que ter muito critério e saber ir devagarinho, porque nesse angu tem caroço, como diz o nobre secretário de obras, que infelizmente teve que ir embora. Mas nós vamos averiguar isso aí, se Deus quiser, e nós vamos botar um culpado nisso aí. Pode ter certeza disso, viu? Não, a perícia não foi paga por erro administrativo. Aí houve esse distrato. E não tinha como pagar mesmo. E, porventura, o nobre perito resolveu mandar, junto com o aceitamento do distrato, resolveu mandar o laudo. Então, não tem por que pagar. Mesmo o perito ter feito o serviço. Mas, por erro administrativamente, foi cessado o pagamento. Ou seja, não houve gasto nenhum dos cofres públicos, igual o nobre secretário falou. Apenas foram pagas as diligências, igual tivemos que ir ao governador Valadares para pegar o depoimento da senhora Letícia Caiafa, mas o que? Só foi ela. Ou seja, a Câmara gastou hoje, com a nossa diligência que nós fizemos lá, cerca aí de R$500. Não, eu acho que não dá 1.500, porque dá uma diária para cada vereador, que é R$125, e gasolina de carro, e o carro alugado foi R$500, e olha lá. Entendeu? Mas é só isso. Você vai ter o prazer e o direito de participar, você vai ver. Tá? É só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Aloysio.
Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Eu acho que já que o vereador Ivelto questionou e o presidente colocou muito bem, eu falei isso na rádio, falei na entrevista lá no Jornal News Minas, que a grande questão que se coloca agora com relação a isso, porque a pessoa, para cometer um crime, gente, ela tem dois requisitos básicos para isso. O primeiro requisito básico é motivação. Motivação. A pessoa tem que ter uma motivação para fazer aquilo. Aí eu me pergunto, qual seria a motivação do vereador Joel? Favorecer o sobrinho do prefeito na licitação? Ou vamos viajar na maionese igual viaja o nosso secretário de obras? Que eu influenciei ele para falsificar uma assinatura, aí validaram uma licitação com assinatura falsa feita por ele, e eles validaram. Que lógica louca é essa? Mas vamos admitir que isso esteja correto. Vamos admitir que isso tenha acontecido. Eu pergunto o seguinte, para quem, né, pode raciocinar isso. A licitação é composta de duas fases. O orçamento, que não precisa de assinatura, obviamente, ele pode vir por e-mail, não tem assinatura de ninguém, mas o convite para a licitação tem que ter assinatura e ele está dentro do processo enumerado. Quando? Então, admitimos aqui que a viagem do secretário de obras esteja correta. Então, achamos o motivo. O motivo foi porque eu influenciei o vereador Joel a falsificar uma assinatura para favorecer o Fábio e depois incriminá-lo. Essa é a teoria dele. A teoria de Agatha Christie. Aí, vamos lá. A questão é, que a gente tem que procurar agora, em que momento isso ocorreu? Em que momento que esses convites passaram pela mão do vereador Joel? Porque ele, para estar dentro do processo igual estava quando chegou lá na Câmara, ele tinha que estar assinado. Ninguém inseriu um convite sem assinatura no meio de um processo. Aliás, dois, porque tinha dois convites com assinaturas falsificadas. Em que momento isso se deu? Quem entregou esse documento? Estamos admitindo que ele assinou, tá? Quem foi dentro da prefeitura que entregou isso na mão do Joel para ele falsificar essa assinatura? Quem foi? Alguém tem que ter entregado. Obviamente. Ele tem que ter tido acesso a isso em algum momento. Então, essa é a grande questão, vereador Ivelto, que a gente tem que responder agora. Mesmo admitindo, né, igual eu disse aqui, que esteja 100% correto. Nós temos que descobrir, então, como é que isso se deu. Quem foi que entregou isso? Porque sozinho ele não faria isso. Então tem que ter outros partícipes nisso aí. Quem foram as pessoas que participaram disso? Não sei. É, acho que é a grande questão que a gente precisa responder agora, vereador. E você foi perfeito na sua colocação.
Muito vereador. Mas
quem tem que dar, vereador Ivelto.
Quem tem que dar explicação é ele. Como que ele assinou? Não sou eu nem...
Vereador Ivelto, o senhor como membro da CPI agora, vocês vão ter como chamar o vereador Joel e toda a reunião colocar o que está acontecendo, informando a população. Hoje a gente não vai sair com nada resolvido aqui. Tem que formar ele, entendeu? Então vamos pular essa parte que eu acho que ela vai avançar a CPI. Obrigado.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador.
Eu queria só fazer uma pergunta. As despesas não caem recaindo todas em cima da Câmara. Quem é que sonhou ou que pediu a perícia, é perito de São Paulo, presidente? Vocês sabiam o orçamento antes, que segundo eu soube, é R$4.000, não sei quanto que é. O senhor podia me dar só uma explicação sobre isso.
Com a palavra, vereador Diogo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Detalhe, nobre vereador, que foi feita uma tomada de preço. Onde que a gente não pode contratar um perito onde que seja superior o valor lesionado aos cofres públicos. Teve uma perícia lá de 5 mil e pouco, a outra dois pagamentos de 3.800 e teve esse de 4 mil e uma beiradinha, que era o mais em conta. Aí jogamos lá no Dr. Google, peritos lá e tudo, e mandamos orçamento para os três. Sabendo do orçamento dos três, nós escolhemos o mais em conta. E foi onde nós direcionamos a esse perito de São Paulo. Eu nunca conversei com ele, sequer conhece o nobre vereador, conhece ninguém aqui. E a única pessoa que tinha acesso a esse perito era a antiga secretária administrativa, que era a senhorita Tamires. Ela que tinha o contato dele, mais ninguém.
Mas foi pedido a perícia. Sim. Depois de quantos dias que foi cancelada a perícia? O pedido. A perícia não, o pedido.
Você fala, isso, você fala cancelado...
Diego, Vossa Excelência me permite? Porque isso é uma questão administrativa, né? Se Vossa Excelência me permitir, a gente responde. Os documentos estão todos à disposição, vereador. O pedido de extrato foi feito dia 21 de dezembro.
21 de dezembro.
E o de trato?
A assinatura do contrato foi, salvo engano, dia 5 de dezembro. Salvo engano. Aí eu não tenho certeza, não. O de extrato foi pedido no dia 21.
Sim.
Depois... O contrato assinado eu não me recordo com certeza, mas acho que dia 5 de dezembro. Acho.
A documentação
depois
da
perícia
tá
pronta.
Não.
Não, a perícia só ficou pronta no...
A perícia chegou na Câmara
dia 2 de janeiro.
Dia 2 de janeiro junto com o distrato.
Antes não tinha nada. Tá nada.
Mas agora ele fala lá, se você pegar o e-mail que ele mandou, gente, vamos deixar que ele manda o e-mail e fala: "Não, já que o trabalho já estava pronto, eu estou mandando." Foi o que ele disse. Mas chegou no dia 2. Dois detalhes nisso. O distrato ele aceitou. Está lá assinado, o documento está lá na administração para quem quiser ver. E o segundo detalhe é que ele mandou o documento depois de vencido o contrato. O contrato venceu no dia 31 de dezembro.
Mas hoje ele fala em receber ou está morto o caso?
Não, comigo não falou nada. Eu não sei, isso eu não sei te dizer. Aí o Vossa Excelência acho melhor perguntar para o secretário de obra, Fernando, porque ele sabe disso. Ele fala que o cara vai entrar na justiça. Pelo jeito ele conhece o rapaz.
Eu estou perguntando ao senhor.
Não, eu estou respondendo, que eu não sei. Não, porque eu nunca conversei com esse rapaz pelo telefone.
O senhor é presidente, eu estou perguntando ao senhor.
E eu estou te respondendo, vereador.
Não.
Eu estou te respondendo.
O senhor não mistura as coisas, não. Faça favor.
Não, eu falei que ele pode responder para a Vossa Excelência.
Eu tenho que perguntar a você e o presidente, não ao secretário.
Sim.
Tá bom?
E a resposta foi dada.
Tá bom.
Como, vou repetir aqui, a gente mandou o pedido para entrar nas comissões e a gente não tem nenhum membro da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Precisa de três nomes. Queria saber quem gostaria de entrar na Comissão de Direitos Humanos.
Rafael? Mais alguém? Isaías? Ailton? Então, Comissão de Permanente de Direitos Humanos, Rafael, Isaías e Ailton. Um suplente agora. Diego. Ok. Comissão Permanente de Participação Popular. 3 e um suplente. Tanaúza. Rafael. Louro, um suplente. Isaías. Então ficou Comissão Permanente de Direitos Humanos, Rafael, Isaías, Ailton, suplente Diego. E Participação Popular, Tanaúza, Louro, Rafael e suplente Isaías. Eu queria informar que também, toda quarta-feira, às 8 horas, as reuniões são transmitidas pela Rádio Alternativa FM, tá? 105,9. Então, 8 horas, a transmissão de segunda-feira que a gente realiza aqui na Câmara. Mais alguém, assuntos urgentes? Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, primeiramente eu solicitei ao Diego, não quero entrar em embate, até porque eu não conheço o que aconteceu dentro da CPI, né? Estou ouvindo falar entre partes, né? Não quero fazer pré-julgamento, seja do vereador, seja como não fazia de ninguém. Acho que todo mundo tem o direito à ampla defesa, contraditório, né? A gente tem que ser muito, muito calmo nessas situações e não sair acusando, sair denegrindo. Então, assim, eu solicitei ao presidente, apesar de não fazer parte da comissão, que enviasse cópia de todo o que já foi realizado na comissão para todos os vereadores, né? Claro. Até porque para não ficar ventilando, claro, coisas que não aconteceram, né? Claro. Para ter essa documentação. Pedi a palavra também, senhor presidente, para informar que durante o recesso participei de uma reunião do Comitê de Combate à Dengue, né, que foi realizada ainda em dezembro. Ainda em dezembro, e foram passados alguns números, né, até essa semana já parece que já saiu, a secretária pode me corrigir se estiver errado, saiu o Lira, né, que eu acho que está num número aceitável, não é isso, secretária? Está num número aceitável, essa situação toda temerosa, né, de cidades circunvizinhas com relação à febre amarela, nos parece que Bicas, né, tem um caso que está sob investigação, não é isso? Mas não tem nada e está bem controlado. A equipe da epidemiologia, juntamente com todos a secretária, até aproveitar a presença e fazer um elogio, né, ao desempenho da equipe, pelos números apresentados. Isso a gente pode falar pelos números de casos de dengue, né, eu não sei aqui, mas acho que não tem casos, né? E nós tivemos há pouco tempo, há 2 anos, né, um caso, número muito, muito grande de casos de dengue. Então, parabenizar, o comitê está funcionando muito bem, participação de vários segmentos, sociedade, da administração pública, secretários, tem imprensa também participando. Então, a gente vem debatendo bastante ações de combate, tanto quem está na linha de frente, nós, né, eu me pus a disponibilidade lá na questão das leis, passei para todos lá, até no grupo que nós temos, o Código de Posturas, o fiscal de posturas faz parte também, então passei o código de posturas para todos terem ciência, até para fazer um papel de fiscalização, né? As leis correlatas também de combate. Então está sendo prazeroso participar do comitê, pessoas que cada um tem a sua função, o seu trabalho, mas que estão empenhadas em debater, em participar, para contribuir que esses males não alcancem nossa cidade, né? E também, senhor presidente, participei na sexta-feira passada, na semana retrasada, né, de uma reunião, foi convocada extraordinariamente, uma reunião do Conselho patrimônio histórico, né, que foi para podermos aprovar a restauração da capela do Sagrado Coração, né? Achei que estava falando errado. A capela do Sagrado Coração, que está nessa pendência aí, questão de licitação e tudo, mas agora o Conselho já aprovou, fizemos uma ressalva, por indicação até da Marta, a Marta não está aqui, né? Que faz parte também, antes de se proceder à restauração, de verificar o que se fazer com as palmeiras, né? Porque um dos motivos da deterioração lá é a questão das palmeiras. Então, antes de se começar as obras, que deem uma finalidade para aquelas palmeiras, o que vai fazer, se vai retirar e colocar em outro lugar, né? Então, foi debatido isso. Já está aprovado, hoje o diretor de cultura já nos informou que já foi aprovado, que já vai, a licitação parece que já foi feita, né? Não, né? Mas já por parte do conselho, entrou em andamento hoje, mas por parte do conselho foi autorizado, tinha toda uma burocracia a ser seguida, né? Mas então esperamos que em breve possa iniciar as obras lá.
Assuntos urgentes. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Está em discussão, primeira votação, o projeto de lei ordinária número 2/2018, que dispõe sobre autorização de repasse de recursos financeiros à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José e da Outras Providências. Em discussão.
Senhor presidente, a gente sabe da urgência e até me comprometi com a diretora administrativa do hospital que esteve aqui, a Terezinha, conversou comigo antes da reunião. Vossa Excelência também já tinha ponderado conosco a esse respeito. Vou dar meu voto favorável, mas fica uma dúvida nessa história. Houve, ano passado, algumas emendas individuais ao orçamento para o hospital, de execução obrigatória, que não está aqui contemplada nesse momento. Não sei como é que vai ser feito posteriormente, gostaria que o líder do governo olhasse isso para a gente, até porque houve um compromisso, né, de que as emendas individuais seriam executadas. Correto? A segunda coisa, eu falo aqui que vou votar sob protesto, tá? Porque é o terceiro ano seguido que o hospital vai receber 60 mil por mês. É o terceiro ano seguido que o hospital vai receber 60 mil. Terceiro, não, desculpe, perdão, minto. Segundo, porque foi reduzido de 2016 para 2017 e agora mantido em 60. Parece que a gente vive naquele mundo do Michel Temer, né? Que a inflação é 2,5. Porque a gasolina subiu 80%, o gás de cozinha subiu 70%, o salário sobe, esse ano subiu um pouquinho, né? Reflexos do primeiro ano de governo, subiu um pouquinho, mas subiu. E o recurso caiu do último ano da administração passada para essa e se manteve. Então parece que a gente vive num mundo de fantasia, onde a inflação não existe. Então, assim, vou votar, vereador Thiago, sob protesto, não concordo. Acho que esse valor deveria ter sido aumentado já no ano passado. Quem dirá esse ano? Quem dirá esse ano? Mas, né, como é um pedido da direção do hospital, de Vossa Excelência, nessa conversa particular, eu vou dar meu voto favorável.
Sim, sim. R$58 mil. Pagar o 13º dos funcionários. Mais alguém? Então, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos discutir as indicações agora. Vamos fazer em conjunto? Então, vereador Diego, indicação número 2, 3, 4 e 5. Está em discussão.
Posso fazer um?
Pode fazer? Deixa alguém? Com a palavra, vereador Diego.
Eu só queria fazer um adendo aqui ao pedido que eu fiz a dois pedidos que eu fiz aqui desde o ano passado. Foi duas indicações aqui que eu estou reiterando o pedido. São coisas necessárias para o município. O primeiro aqui é a acessibilidade em frente às instituições financeiras. E falta o Banco Itaú e o Bradesco. Hoje mesmo eu vi uma senhorinha descendo num táxi ali de bengalinha, sabe, o guarda do banco teve que sair lá de dentro para poder pegar ela dentro do táxi, quase pegar ela no colo para poder entrar no banco. Isso é uma coisa que nos dias de hoje não existe. Cadê a lei da acessibilidade? E o outro, eu também pedi também ao ano passado, sobre uma capina na rua Capitão Gumercino Frade e na rua Antônio de Paula Leocádio, que são aquelas ruas ali atrás do terreno do Farias. No requerimento aqui eu não tive como colocar porque a impressora está com problema, mas o morador tirou foto até de cobra. Ou seja, por uma coisa que o nosso digníssimo prefeito, que a cidade ficará em mãos limpas, tem ruas que ele está deixando a desejar, e isso não pode acontecer. Já pensou uma pessoa picada por cobra? Não tem jeito. Então, peço à administração aí que olhe com carinho, pelo menos esses dois aí, não deixando os outros dois para lá, mas puder dar uma moralzinha, eu e o povo ficará muito agradecido. É só isso, presidente.
Indicação número 6 de 2018, vereador Ivelto. Está em discussão. Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos vereadores, todos presentes. Eu também fiz no ano passado, né, essa indicação. Então, eu gostaria de assinar junto com o senhor, se não tiver nenhum problema. Só isso, senhor presidente.
Ok, obrigado, vereador Isaías. Indicação 1 de 2018, vereador João Milão. Em discussão. Alguém? Então passamos para o vereador Rafael. Indicações 7, 8, 9, 10 e 11. Em discussão.
Senhor presidente, só fazer um pedido.
A palavra, vereador Louro.
Vereador Rafael, aí você fez um pedido e é pertinente, mas ao encaminhar a indicação, Vossa Excelência, enquanto líder do governo, podia pedir uma atenção especial para a escola Gilson Lama, por causa daquela caixa d'água lá de ferro, da rede ferroviária ainda. Porque ali, pô, eu nem sei se é muito complicado, né, mas botar uma caixa d'água grande ali no lugar daquela para trocar aquilo, faça essa recomendação.
Boa noite mais uma vez.
Com a palavra, vereador Ivelto.
Rafael, vou parabenizar e, se eu não me engano, já está montando um processo para uma empresa fazer esse tipo de serviço de limpeza nas caixas d'água. Inclusive, tem que trocar algumas caixas d'água que são de fibra. Tem um monte de caixa de fibra ainda. Do Coronel Souza é fibra, tem duas caixas.
Amianto, não?
Oh, fibra? Desculpa. Passar para fibra, que tem duas de amianto lá ainda. Estive lá no telhado outro dia vendo um defeito lá. E quanto à caixa d'água do Gilson Lama também ali, já foi pedido, mas ainda não tomou providência não. Que lá é de chapa, enferrujada, água amarela.
Mais alguém? Então vamos passar para discussão e votação de requerimentos e moções. Os requerimentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do vereador Aloysio são os pedidos de CPI. Eles não são votados, apenas necessitam da assinatura de um terço dos vereadores. Você conseguiu essa assinatura, vereador?
Não, por enquanto só está a minha assinatura, vereador, mas vou colher as assinaturas e encaminhar à presidência amanhã.
Ok.
Quem quiser assinar, fica à vontade.
Então vamos passar para o requerimento 9, 10
11, 12 e 13. Está em discussão os requerimentos do vereador Luizio. Em discussão.
Ninguém vai discutir? Posso, senhor presidente?
Claro. Com a palavra o vereador Luizio.
Ah, deixei os outros se manifestarem primeiro, né? Bom, vamos por ordem. O requerimento 9, senhor presidente, é um pedido, tem que ser votado, passado por aqui, já citei aqui, que foi o pedido de abertura de comissão, que eu acho que tem mais que abrir mesmo. O vereador Ailton, no seu pedido, esqueceu de citar o ano 2015, porque ocorreu um fato muito parecido. A mesma empresa prestou serviço naquele ano, de 2015, e o pedido dele excluiu o ano 2015. Então, acho que o pedido é para que insira o ano 2015, porque a situação é praticamente idêntica. É uma licitação, né, para fazer um evento. Não sei dizer se, como ele afirmou no requerimento dele, se foi outra empresa que prestou o serviço, mas já que vai olhar um ano, olha os dois. Eu acho que deveria olhar os dois anos. Você quer que discuta um por um, senhor presidente? Porque eu pedi a palavra à Vossa Excelência e eu como,
claro,
como propositor, eu seria o último a usar a palavra. Então,
eu só queria fazer uma colocação, que a empresa ganhou hoje também para fazer a licitação do buffet. Só que não apresentou, faltou uma certidão.
Sim.
Então, só para deixar ciente também. Então,
sim,
a gente chamou a mesma empresa.
A mesma
empresa. A gente chamou a segunda colocada
para
fazer hoje, tá?
Sim.
Vamos discutir uma por uma.
Então, tá. Ok. Sim, claro. Bom, eu sei, não.
Vereador
aí Rafael, é o presidente.
Vereador Rafael, com a palavra.
O autor já ia se manifestar, que era apenas, não vou entrar no mérito de nenhuma delas, só falar o seguinte, que é nosso dever a investigação, né, verificar toda a documentação, nosso papel de fiscal, né, mas é um liame muito, muito, muito complicado o que está entre o que está obscuro e o que está sendo atacado por questões políticas. Não falo não só pelas proposições do vereador Louro, como vem acontecendo. O secretário veio no final do ano e derramou um monte de acusações. Então, assim, é até complicado para nós poder. Se nós tivéssemos que nos debruçar hoje e votar, não, vamos, essa aqui eu acho que deve abrir, essa não. Então, assim, é uma situação muito complicada. Fica muito, a linha é muito tênue do que existe, pelo menos um indício de irregularidade com a certeza que existe a intenção que, de questões políticas, do debate político. Então, o que eu vinha debatendo na casa, fui criticado pelo vereador, mas a Câmara vinha tomando esse posicionamento de se investigar, buscar documentação e encaminhar ao Ministério Público. Até entendo o seu posicionamento, porque também nada é dado continuidade, nem o que é para arquivar, nem o que é para, né? Então, eu entendo, né, se apurar. Mas nós chegamos numa situação, me desculpe, tá? Eu respeito, né, o vereador Louro, mas eu acho que está ocorrendo, em algumas situações já virou um embate político. E a casa vai estar, nós vereadores, todos os vereadores, estaremos presos ao trabalho de abrir CPI atrás de CPI. CPI atrás de CPI. Entendeu? Comprometendo, talvez, projetos brilhantes que o próprio vereador Louro, quando o presidente colocou, né, à frente, o presidente Thiago vai dar seguimento, projetos que nós debatemos, que nós já é um sonho nosso desde o primeiro mandato de colocar em execução, mas tá me entendendo? É muito complicado, assim, a gente, tá, nós temos que investigar, existem coisas que têm um indício, não pode se falar nem que está errado ou está certo, então tem que se investigar. Mas tem muitas coisas que estão, assim, dependendo de um parecer do Tribunal de Contas, nós vamos abrir CPI. Tudo bem, já que é um posicionamento que o vereador Louro já vinha tomando, e ele até, eu tenho até que ressaltar que o vereador até que meio que aceitou essa minha argumentação de, né, que nós todos somos políticos, então estamos um pouco contaminados para fazer esse debate totalmente isento. O senhor concorda comigo? Concorda comigo. O máximo que nós nos empenhemos sempre vai estar recaindo sobre cada um se tomou uma decisão correta ou não, né? Independente se tomou a posição de votar a favor ou votar contra, sempre vai ser questionado, né? Mas tudo bem, esse foi meu posicionamento em outros mandatos, a gente vinha adotando isso, até o vereador Louro vinha fazendo isso, de juntar documentação, de pedir, de investigar, e mandar para o Ministério Público, mandar para onde quer que seja, e diante da, né, de não resposta, compreendo por esse lado, e também por encontrar eco em outro lado político, de espalhar denúncias, seja denúncias cabíveis ou denúncias vazias, que também, num primeiro momento, é difícil da gente fazer uma análise. Então, a casa, infelizmente, com tristeza que eu falo, porque eu gostaria muito mais de estar atuando, de estar apresentando projetos de leis, projetos que a Câmara vai implementar aí, tá, com mais tempo da gente estar fazendo isso em ações para a população, debates construtivos, e fico receoso que nós vamos passar um ano, todos nós, trabalhando em cima de denúncias, talvez denúncias cabíveis, muitas delas, né, tanto do vereador Louro, do vereador do secretário, ou alguma que possa chegar, mas também, com certeza, muitas denúncias vazias, tanto de um lado como de outro. Então, isso muito me entristece. Mas, diante dessa onda de denuncismo, nós não temos outra posição, não temos nem posicionamento de dialogar, de questionar nada. Simplesmente, estamos reféns de abrir a CPI, qualquer que seja a denúncia, mudou totalmente o posicionamento. Qualquer que seja a denúncia, nós temos a obrigação, seja situação, oposição, qualquer assunto que venha aqui, nós temos a obrigação de abrir e debater. Então, é com muita tristeza que eu inicio esse ano vendo um sonho sendo realizado, a Casa do Poder Legislativo, local próprio, com projetos bacanas, interessantes, que a gente vem sonhando há muito tempo, Parlamento Jovem, a identidade para as pessoas, né? Outros projetos, tenho certeza que podem surgir, mas vai consumir muito da presidência, da mesa diretora, de todos os vereadores. É uma função nossa, só que vai ser somente essa função. É o que eu temo, né? Então, assim, não tenho nem mais o que falar, qualquer denúncia que vier, infelizmente, o posicionamento é de se abrir e se discutir. Se vai ser infundado ou não, o futuro dirá. Mas nós não temos nem como barrar. Barrar não é barrar no sentido de proteger alguém. Barrar simplesmente por fazer uma análise e, de repente, entender que uma denúncia está com um lado pessoal, um lado, né, e não tem muito fundamento. Nós somos obrigados agora a essas 11 pedidos do vereador Louro, nós debruçarmos em cima deles, os pedidos do secretário, 10, 9, aqui 8, mas tem mais. Tem do vereador Ailton, 3, né? 2, mais uns fatos, isso, os fatos levantados pelo secretário, e nós vamos ficar refém disso, vai chegar alguém aí, ó, fulano de tal, vamos abrir CPI. Não, partido tal, vamos abrir CPI. Muito me entristece. Nós estamos num dia voltando às atividades, felizes por estar numa nova casa, implementando um sonho. O presidente, o ex-presidente, vereador Louro, nós temos muitos embates, mas eu sei distinguir as coisas, ele sabe disso. Sei para, né, dar o valor que ele tem realmente por ter conduzido, ter conseguido realizar isso, né? Foi do trabalho dele, mas como todos nós temos virtudes e defeitos, eu estou falando aqui, vereador Louro, sinceramente, não é em tom de agredir, é uma coisa que me deixa triste, porque alguns pedidos seus aqui realmente têm, mas todos ficam na dúvida, tanto do senhor como do secretário, como de qualquer vereador aqui, agora vai ser essa dúvida e nós vamos ter que abrir, e está todo mundo aqui trabalhando em CPI. É o meu temor, né?
Se você me permitir, senhor presidente, porque na verdade assim, você colocou em discussão os requerimentos 9 ao 13 e não tem aqui nenhum com relação à CPI, correto? Não, é porque está em discussão os requerimentos, não é isso? Do 9,
sim,
do 9 ao 13. Que não desrespeita a questão do CPI, mas eu respeito a posição de Vossa Excelência, respeito e concordo, vereador Rafael, durante um certo tempo, Vossa Excelência sabe que eu te dei razão e passei a adotar esse tipo de coisa. Juntava documentação e enviava ao Ministério Público. Juntava documentação e enviava ao Tribunal de Contas. Juntava documentação e enviava ao RAIC e o PARTA. O que acontece? Nada. Rigorosamente nada. Será que se nós tivéssemos uma atitude diferente aqui, isso poderia mudar? Não sei. Talvez. Talvez. Aí você fala, nós vamos ficar parado, cuidando. Tem umas coisas muito simples, por exemplo. Eu fiz uma denúncia aqui a respeito do prefeito, pintar a cidade de laranja. Gente, ele não pinta a cidade de laranja? Todo mundo aqui sabe, não sabe? Então não tem muito o que investigar, não. Isso é crime. Ponto. Então é uma CPI que você encerra ela em uma semana. É juntar as fotos, sentar, pegar o relator e falar assim, ó, crime de improbidade por uso da máquina pública. Então, acabou. É simples. Uma semana. É uma semana. Não precisa ouvir ninguém. Não precisa de nada. É só juntar. Precisa de ouvir alguém, vereador? O senhor não viu a quadra do Edgar Moreira pintada de laranja? Vossa Excelência não viu? Não, é muito simples. Você vai abrir direto. Aí, Vossa Excelência, eu te escutei. Eu escutei Vossa Excelência com paciência, entendendo a sua posição. Agora, eu gostaria que Vossa Excelência me ouvisse. Então, assim, vamos lá. Todo mundo aqui tem conhecimento que isso acontece, ponto. Todo mundo. Todo mundo tem conhecimento, né, Ariane? Porque eles estão burlando o concurso público e estão colocando gente em desvio de função. Ou não tem. Ou não tem? Vossa Excelência tem conhecimento que o Gil é auxiliar de civis gerais e trabalha lá no arquivo da prefeitura? Vossa Excelência tem conhecimento disso? Todos aqui têm. Todos têm. Então são as coisas em que não tem dúvida. A maioria das denúncias que eu fiz aqui, eu posso juntar... Aí a Vossa Excelência quer complicar, partindo para essas questões jurídicas. Nós estamos sendo práticos aqui. Nós somos vereadores da cidade, pagos para fiscalizar o gasto do recurso público e as coisas estão acontecendo de forma errada na nossa lata e a gente não toma atitude. Quem sabe se Vossa Excelência aprovasse um relatório de uma CPI dessa, indicando ao Ministério Público que entrasse com um processo de improbidade contra o prefeito, porque ele pinta a cidade de laranja. Quem sabe essa situação não mudaria? Quem sabe? Quem sabe? Mas aí é uma coisa, vereador, que parte do quê? Da gente. Do nosso caráter. Do que a gente quer fazer com isso aí. É isso. É isso que eu estou propondo aqui e sempre propus. A mudança de atitude. Se Vossa Excelência lembra, durante o governo Magela, duas ou três CPIs foram abertas. As três a pedido meu. As três a pedido meu. Então, o caminho é esse. E a responsabilidade é nossa. Porque se ficar dependendo dos outros órgãos, babau. Morreu viola. Nada acontece. Nada acontece. Vamos dar um exemplo claro disso. Foi montada uma CPI na Câmara, em Bicas, em 2005, que devassaram a administração anterior do ex-prefeito Barreto. Devassaram. O que deu isso até hoje? Nada. Não, mas não deu por quê? Por que não deu? Foi por causa da Câmara? A Câmara tomou a atitude que ela tinha que tomar. Os processos estão rolando. Só que tem umas coisas aqui, vereador, que eu acho muito simples. São muito simples. Mas muito simples. Abre qualquer Facebook, abre a página do diretor da prefeitura. O próprio diretor tira as fotos das coisas pintadas de laranja e põe lá. Fala aí, gente. Festa com dinheiro público. Vou pintar tudo de laranja, que é a cor do meu grupo político. Está errado, não pode. A lei municipal fala que não pode, a lei eleitoral fala que não pode, fala que isso é abuso de poder econômico. Então qual é a dúvida que se tem com relação a isso? Eu pergunto olhando para a cara de todos os senhores. De todos os senhores, qual é a dúvida? Tem dúvida? Alguma dúvida? Então vamos ser práticos. É isso que eu reclamo sempre, a gente tem que ser prático. A coisa está acontecendo,
está na cara de todo mundo, está esfregando na cara da sociedade a coisa errada, e a gente vai assim embaixo, acha que está tudo bacana? É só isso, as propostas que eu fiz, senhor presidente. A maioria delas, logicamente, eu vou acostar os documentos todos que eu tenho guardados sobre isso. Falei de duas aqui rapidamente, né? Quem não tem conhecimento, que o nosso colega, o Gil, gente boa, servidor da prefeitura, um cara bacana, mas está em desvio de função, ocupando o lugar que podia ser da Ariane. Ou não está? É simples assim. Não tem, sabe? Aí, quem que quer complicar? Nós. Aí nós mesmo, alguns vereadores, que querem complicar a situação. Ah, não, peraí, tem que dar não sei o quê, tem que dar direito de defesa, tem que dar o cacete. Tem que dar nada. Tem que dar o quê? No máximo vai perguntar ao prefeito, por que isso está acontecendo? Aí ele vai falar uma mentira, que gosta muito, eu não sei se o secretário de obra aprendeu com ele, ou ele aprendeu com o secretário de obras, vai falar uma mentira qualquer, e aí você come se quiser. Cada um de nós aqui, come se quiser. Eu não engulo. Então vamos lá. Senhor presidente, desculpa. Estava discutindo o número 9, né?
9, isso.
Eu já falei sobre ele. Os outros são em discussão conjunta?
Sim. 9, 10, 11, 12 e 13.
Sim, eu quero comentar aqui, Vossa Excelência, senhor presidente. Bom, eu não sei se alguém quer mais comentar algum deles, eu deveria encerrar a discussão. Ninguém? Então posso, senhor presidente, você me permite?
Com a palavra,
presidente. Só para explicar. Eu estou solicitando aqui, no requerimento 10, a cópia do contrato assinado com a Caixa e os pagamentos como estão sendo feitos, porque a prefeitura, eu tomei conhecimento de que ela vendeu a folha de pagamento para a Caixa, isso é normal, né? As prefeituras todas fizeram isso, acho que na época do Magera era Itaú, agora voltou para a Caixa, não sei como é que funciona. Porém, tive a informação, que não sei se é verdadeira, carece de confirmação, de que desde que houve o bloqueio dos bens do seu prefeito e do seu engenheiro, Amilca, eles deixaram de receber pela conta salário e passaram a receber em cheque. Então, assim, eu tomei conhecimento disso, não sei se é verdade, mas estou pedindo esse documento para que a gente possa verificar. Com relação a...
11.
Ao 11, as cópias de ordem de compra de material de construção, já falei aqui, é porque o volume de compra em novembro e dezembro foi muito alto, altíssimo. Eu recebi as notas fiscais lá e fiquei um pouco impressionado, por isso que eu estou pedindo as ordens de compra emitidas. Pelo mesmo motivo, peço ali se material de construção é em estoque ao término do ano 2017, que ao final de todos os anos a prefeitura faz uma relação de tudo que está estocado, que foi comprado, que está estocado. Então, eu quero essa lista de material estocado. E, por último, essa a questão da insalubridade, porque chegou até mim uma reclamação que a gente precisa conferir e confirmar. O vereador Joel, que era da comissão ano passado, e está nela de novo, né, vereador Diego também, que algumas funções ficaram sem. Vou dar um exemplo claro aqui, todo mundo sabe, o rapaz foi conversar comigo, é carpinteiro nomeado agora, ele não vai ter direito, nem a periculosidade, nem a insalubridade. Porém, segundo ele, é isso que a gente tem que estudar, né, quem estiver aqui, segundo ele, alguns servidores receberam porque tomam sol no serviço, diariamente na rua e tal. Outros receberam porque mexe com solvente. Outros receberam porque mexe com equipamento cortante, por exemplo, motosserra, tá. E ele que mexe com serra, mexe com tinta, mexe com altura, mexe com telhado, que vai trabalhar debaixo do sol também, não todos os dias, mas, né, dia sim, dia não, esporadicamente, duas vezes por semana. Então, pois é, então, Rafael, por isso que eu estou pedindo para que todos tenham conhecimento exatamente do fato, esse fato chegou ao meu conhecimento, pode haver outros. Então a gente quer ter acesso ao relatório para ver exatamente o que está lá, se realmente isso aconteceu ou não, por isso que eu fiz esses pedidos, senhor presidente. Por último, eu gostaria de pedir, né, ao vereador Ivelto, que está sempre na Secretaria de Obras, que se pudesse, marcasse para a gente ainda essa semana, amanhã ou depois de amanhã, para que a gente fosse visitar as dependências da Secretaria de Obras e outros locais qualquer, para ver, essa, além da lista de estoque que eu pedi, a gente quer ver a situação atual, hoje, um mês depois, como se encontra esses estoques de materiais da Prefeitura. Se for possível, para agendar essa semana, eu agradeço a Vossa Excelência. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luizio. Não tendo mais nenhum requerimento, vamos passar para as moções. Moção de pesar. Moção 1 de 2018. Em discussão.
Ninguém? Vai. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. É, vamos passar para o orador escrito.
Os requerimentos têm que ser votados, presidente. Os requerimentos têm que ser votados. Tá certo.
Perdão.
9 ao 13.
Verdade. Requerimentos 9 ao 13. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para o orador inscrito, Joel Milão. 20 minutos, vereador.
Boa noite a todos novamente. Como de praxe, o rapaz veio aqui, falou e foi embora. Eu vim aqui resumindo, todo mundo que já sabe, já foi bem falado aqui, sobre uma CPI que o vereador Louro denunciou e a gente abriu a CPI para investigar. Só que antes dessa CPI começar, o senhor Fábio, vou colocar Mimosa aqui porque não tem que ficar falando o nome de, é Fábio Mimosa. Ele procurou o Tiago, o vereador Tiago, o vereador Diego e o vereador Tanaúza e eu na minha casa para que não fosse aberta essa CPI. Porque ia prejudicar ele, ia prejudicar a família dele. Então aí vocês já estão começando a ver como é que o negócio funciona. Se ele procurou, será que ele foi procurar lá porque ele me ama? Porque ele sabia que eu ia ser prejudicado? Não dá para entender. As coisas sem nexo, as coisas doidas, loucas, as coisas doidas. E eu fico mais indignado, mas com muita paz no meu coração. Agora apareceu um monte, rapaz. Na época a gente estava investigando, não aparecia ninguém. Agora apareceu um monte querendo que a CPI é isso, que é outro. Tem que continuar a CPI mesmo, senhor presidente, Diego. Vamos continuar até o final. Vamos botar o negócio para andar. Agora que eu quero ver o negócio andar mesmo. Então, assim, foi aberta essa CPI. E o senhor Fábio, como eu disse, procurou vários vereadores pedindo para não abrir. Na minha casa, ele chorou, ele babou, pedindo, pelo amor de Deus, para não abrir. Eu falei assim, ô Fábio, deixa eu só te falar uma coisa. Você está me pedindo uma coisa muito difícil de eu fazer, porque já houve a denúncia e a gente tem que fiscalizar, cara. Eu não posso ficar, mas eu não devo, então não fica com medo, cara. Se você não der, por que você tem medo? Isso foi na minha casa. Eu não posso provar, porque eu não gravei, não tenho esse costume de gravar a conversa dos outros, que eu acho isso uma falta de respeito, eu acho que é falta até de caráter. Entendeu? E depois... abrimos a CPI, ouvimos o pessoal e não foi divulgado por ninguém quem tinha falsificado essa assinatura. Aí eu, como relator, otário. Vocês sabem o que é otário? É aquele trouxa, mané, como se diz no dito popular. Eu vou pedir uma CPI, eu vou pedir um exame grafotécnico para incriminar eu. Tem que ser muito artista, né? Tem que ser muito artista, não. Eu vou pedir um exame grafotécnico para incriminar eu. Gente, que loucura isso. Como é que a política é suja? Porque quando... olha só o que eu vou falar aqui. E com muita propriedade. Quando eu uso isso como política... o Fernando sabe que não foi eu que falsifiquei a assinatura. Ele sabe quem foi. Sabe o que ele sabe? Porque o Clodô falou comigo, um dia, ele chegou perto de mim, porque ele é da minha igreja lá. Ele falou assim, Joel, como é que está o andamento da CPI? Falei, a gente está ouvindo o pessoal e está andando. O Fernando falou que o Fábio tem que aprender a fazer as coisas direito. Só que o Clodô não vai falar comigo, só porque ele não vai falar? Senão ele perde o emprego. Ele vai confirmar? Ele vai perder o emprego. Aí eles colocam na rede social, o Fernando me chamou de criminoso, cara. Fernando me chamou de criminoso, cara. Eu nunca tive um processo. Eu sempre fui um cara humilde, trabalhador. Eu tive envolvimento com álcool e com cocaína durante o tempo da minha vida, mas eu nunca fui preso. Eu nunca fiz falcatrua. Devo algumas pessoas. Estou até com um pouquinho de dificuldade para pagar, mas vou pagar porque eu sou um homem. Quando eu devo, eu falo assim, espera um pouquinho, mas eu vou te pagar. Eu não fujo de quem eu devo, não. Acho que o homem tem que ter caráter até na hora que ele deve. Então o Fernando foi no... eu chamei aquela hora ali, você até me perdoa, seu presidente. Ele saiu porque ele é assim. Ele é covarde. Ele fala, ele joga um monte de besteira e não é um homem para escutar. Eu não tenho nada contra o Fernando, particularmente, não. Teve um dia que ele estava me seguindo. Ele me seguiu, fui conversar um negócio com o Diego é testemunha aqui. Eu entrei na exposição ali para conversar com o Diego e ele entrou atrás. Ô, meu amigo, fiquei amigo, rapaz. O cara me chama de criminoso, só que meu amigo. Pô, você sabe que isso aí é política, né? Falei, eu não faço isso não, rapaz. Eu não faço esse tipo de política, não. Eu entrei aqui para fazer a diferença, foi fazer política suja, nem covarde, não. Então, assim, o cara me chama de criminoso. Ele colocou no Facebook desse jeito, ó. Então foi o vereador Joel que falsificou as assinaturas para incriminar o Fábio. Eu nunca incriminei ninguém, gente. Eu não tenho esse mau caráter de fazer isso. Eu não faço, nunca fiz. Ninguém aqui, ou em Bicas, ou em lugar onde eu trabalhei, ninguém tem nada para falar de mim. Eu sempre agi dentro das coisas certas da vida, as coisas... A gente erra e erra, mas pilantragem eu nunca fiz com ninguém, não. Pilantragem, porque isso aí é pilantragem. Porque o cara, quando não tem caráter, a gente entende que ele não tem caráter. Agora, quando ele sabe que foi outro que assinou e quer jogar para cima do outro, aí é caráter ao quadrado. É falta de caráter ao quadrado. Porque fazer política é uma coisa, mas fazer covardia é outra. Então, ele ainda teve... Eu queria que estivesse aqui. Eu queria, mas covarde, vai embora. Não fala, não, só fala, mas não escuta. Ele fala de um jeito, ele fala de uma forma que parece que a gente é igual ele, senhor Louro, senhor presidente, senhor ex-presidente. Ele acha que a gente é igual ele, que a gente maquina o mal, que a gente faz reunião para sacanear. Faça as coisas não, gente. Pergunta eles aí que dia que nós fizemos alguma reunião para sacanear alguém, para fazer alguma covardia com alguém. Não faz parte do meu caráter. A gente nunca fez isso. Ele eu não sei. Ele é tão bem informado, ele encasala as coisas, ele é profissional no assunto, ele encasala as coisas, que parece que a gente é um pilantra. A gente quer as coisas assim, a gente parece que é pilantra. Então, é muito, a gente fica indignado, eu fiquei muito chateado quando veio o resultado, porque eu sei, o perito errou, e errou feio, muito feio. E tem gente aqui dentro dessa sala que sabe que eu não tenho nada a ver com o negócio. Entendeu? Mas eu tenho duas certezas na minha vida. Eu tenho Deus e a verdade. E eu vou mostrar para todo mundo. Eu quero ver a cara dessa turma aí, que estão falando aí, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que a gente tem uma organização criminosa, eu e Louro. Eu sou contra ele um monte de coisa. Agora, o que ele fala lá que está certo, eu estou do lado dele, eu estou o primeiro ano aqui. Eu não sou para mandar de ninguém, eu nunca fui. Eu moro sozinho. Ninguém me dá nada. Eu passo meus apertos. Ele nunca foi na minha casa. Como é que eu tenho organização criminosa com o cara? Que conversa fiada é essa, cara? Aonde a gente chega, cara? Um cara para fazer polícia. Sabe por quê? Qual que é a manobra? É tirar os dois. Sabe por quê? Porque quando eu ganhei a eleição, depois que eu ganhei, ele mesmo ficou andando atrás de mim várias vezes. Quero conversar contigo. Passou 4 anos, nem olhava para a minha cara. Ainda falava que é meu amigo. Falou que é meu amigo. Sabe o que ele queria conversar comigo? Para ver se ele conseguia me comprar. Mas eu não me vendo. Eu não me vendo. Eu não me vendo. Muitas pessoas me procurou. Da atual administração, eu não me vendi, eu não me vendo. Guardem isso com vocês. Eu não me vendo. Tá bom? Pra vocês não chegarem mais perto de mim com conversinha fiada. Não me vendo. Deixa eu numerar aqui. Não estou nervoso. Estou até feliz que eu vou ter oportunidade de desmascarar ele. Eu vou ter oportunidade de desmascarar ele. Eu vou ter oportunidade. Um cara que morou com ele 10 anos. Que eu conheço o andamento da vida dele. Eu sei quem é ele. Eu vou ter a oportunidade de desmascarar essas mentiras. Existe um laudo pericial. Mas não existe um criminoso aqui, não. Existe um laudo pericial. Agora, criminoso, ele me chamou de criminoso, cara. Isso é muito sério, cara. Se ele chegasse lá na rede social e falasse, ó, existe uma perícia e foi falado que foi o Joel. Tá bom, beleza. Mas eu tentei incriminar. Eu nunca coloquei nas redes sociais o nome do Fábio. Eu nunca me reuni com ninguém para prejudicar o Fábio. Nunca. O Fábio, quando a gente começou a fazer as oitivas, até o dia que foi o dia dele, ele falou, ele saiu de lá, falou que ele engoliu eu e o Diego nas falas lá, nas perguntas, não foi? Falou que engoliu a gente, e a minha intenção não é nenhuma prejudicar o Fábio. Só que surgiu uma denúncia, a gente foi apurar, se o perito fala, não tem como ver de quem foi, morreu Bahia, morria. Agora colocar o meu nome na fita? O meu? Eles mexeram com a pessoa errada. Eles acharam que ia mexer com o mais fraco. Só que eles mexeram com o mais corajoso. Eles acharam que eles mexeram com o mais fraco. Mas eu tenho o mais poderoso por trás de mim. Então, assim, gente, às vezes o Fernando fala, aí foi na rede social aí, fala um monte de mentira. Fala um monte de baboseira. Um monte, mas é um monte. Ele falou eu não sei se foi na entrevista da rádio daquele senhor lá, ou se foi na do William. Ele falou que eu falei do filho do Fábio. Eu nunca falei de filho de Fábio, gente. Eu tenho um filho de 8 anos. Inclusive, a última entrevista do Fernando, minha mãe de 80 anos escutou e começou a rir. Porque ela já conhece aí de parede, Deus de criança. Coitado desse rapaz. Meu filho de 8 anos, ele sabe. Ninguém vai chegar na escola para falar com ele, não. Eu falei com ele 2 vezes. Antes de eu acabar de falar, sabe quem falou comigo? Pai, eu sei que você não fez isso. 8 anos. Sabe por quê? Ele me conhece, ele convive comigo. O Fernando conviveu comigo. Pergunta a ele que dia que eu fiz alguma falcatrua, pilantragem quando eu trabalhava para ele. Trabalhei 10 anos, mexi com dinheiro, desde que dia que eu tirei 1 centavo dele. Que conversa fiada é essa que eu falsifiquei, gente? Coisa covarde, gente. Como é que essa casa aqui vai vencer, ajudar o povo mais humilde, o povo que passa necessidade? Se a gente vem aqui fazer política, eu sei que aqui é um local político, eu entendo, mas essa política é muito covarde, gente. A gente não pode conviver com isso. Isso é covardia, cara. Isso é covardia contra uma pessoa. Eu nunca fui processado em nada, eu não tenho nada contra mim, gente. Agora eu com 49 anos... crio meu filho, 1 semana comigo, 1 semana com a mãe, crio ele praticamente sozinho, faço tudo dentro de casa que eu não tenho ninguém que faça para mim. Poxa, eu vou falsificar agora, na época que eu era drogado, que eu bebia, que eu trabalhava para ele, eu não falsifiquei. Eu vou falsificar agora, cara. Agora que eu vou botar meu nome no lixo. Então, assim, a gente fala um pouquinho desse jeito, assim, mas eu não estou nervoso, estou em paz. Falar que eu falei do filho do Fábio, que é isso, gente? Falei de filho do Fábio, o meu Facebook, eu nem uso Facebook, assim, posto nada, eu vejo. Nunca coloquei nada de Fábio, nunca cheguei perto de ninguém, foi o Fábio que falsificou, nunca cheguei perto de ninguém. Agora, poxa, o cara vem fazer política, chega perto de mim e fala, não, isso aí é politicamente, mas eu sou seu amigo, que amigo, não quero ser amigo dele nunca. Para mim, eu dispenso a amizade dele. Entendeu? Não estou falando que eu sou o perfeitinho, que eu sou o certinho, não. Não é uma covardia, gente. O que eles estão fazendo? Isso é covardia, isso é pilantragem. Isso é covardia, pilantragem das bravas. Entendeu? Então, assim, eu espero, senhor presidente da CPI, vereador Erivelto, vereador Aloysio, que vá isso até o final. Agora o negócio vai ter que andar até o final. Está esperando até começar a CPI... Porque eu já chamei a...
Você pode me conceder uma parte, vereador? Rápido. Uma parte. Rápido. É menos de 1 minuto. Só para parabenizar a coragem de Vossa Excelência, desde o início.
né, que foi o fez questão do senhor primeiro a divulgar isso em rádio e etc. Né, nós vamos investigar, hoje Vossa Excelência consta lá no laudo como o principal responsável, mas quero também adiantar para Vossa Excelência, para os colegas aqui, e convidar o vereador Rafael, por ser líder do governo, e por eu confiar na sua imparcialidade, vereador, que na quarta-feira, às 10 da manhã, eu tenho uma reunião com o superintendente da Polícia Federal em Juiz de Fora, acompanhado da deputada Margarida Salomão. Nós vamos tentar botar a Polícia Federal nesse circuito. Tentar botar, porque a coisa é muito grave, as acusações que o Fernando fez são muito sérias, inclusive chegou a me acusar na rede social de ter grampeado o telefone do perito. Então, vereador Joel, muito obrigado pela parte. Fico com o convite, vereador Rafael, se Vossa Excelência quiser me acompanhar, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, na sede da Polícia Federal de Juiz de Fora, seria muito bom ter a sua presença.
Então, gente, a gente fica assim um pouco indignado, porque é muita covardia. A gente... Cara, ele falou que eu vou voltar aqui, eu esqueci de falar, mas eu vou dar uma... Ele falou que eu falei mal do filho do Fábio, que ele ficou bravo com ele. Nem conversar com os filhos dele, ele conversa, gente. Vai falar de filho comigo? Não tem nada com a vida pessoal dele, não. Nem com o filho, ele conversa, vem falar de filho comigo. Eu cuido do meu filho, arrumo comida, dou banho, levo para a escola, passo raiva, levo no hospital. Eu cuido do meu, nem conversar dele, vem dar uma de santinho, o santarrão, o bonzinho. Não gosta de pobre, nem gente de pele escura. Nunca gostou. Um queridão de certinho, de bom, de que quer gente boa aqui. Vem na rádio lá, fala um monte de mentira. Querendo lamear meu nome, laminar o nome de várias pessoas. Concordo, sim, dele ir para a rede social, politicamente, e falar do resultado do perito que eu pronunciei. Eu fui o primeiro a pronunciar. Não sou contra. Agora, ele falar que eu tentei incriminar, então nós vamos ver quem tentou incriminar. Não quero conversa com ele, eu converso com ele em outro lugar. Entendeu? Então, assim, a gente fica. É um monte de mentira mesmo, é mentiroso. Ele arruma um as. Ele viaja na maionese, né? Eu nem sei se não é maionese mais. Eu nem sei se mais na maionese. Então, assim, colocou nas redes sociais, colocou que a gente prepara um monte de coisa para sacanear os outros, a gente está usando dinheiro público, está pedindo um afastamento. O Fábio é bobo, tem que ir lá pedir o afastamento desses dois vereadores. Afastamento por quê? Por quê? Nós vamos para a perícia judicial. Essa não tem jeito, não. Nós vamos para a judicial. E na judicial eu quero ver quem que falsificou. Ou se não teve falsificador, não consegui achar. Morreu Bahia, mas o meu nome não vai ficar no lixo, não. Eu vou até onde tiver que ir. Eu vou até onde tiver que ir. Porque eu não aceito essa covardia. Vai para a rede social e vai para a rádio. Parabéns, tem que ir mesmo. Eu acho legal, bacana. Fazer política, acho normal fazer, mas fazer covardia e pilantragem, não. Isso aí mostra mais uma vez como a nossa cidade está bem guardada. É essa gente que está de frente. Olha aí, é isso aí. Agora eu quero até direcionar uma fala minha aqui até o senhor aí. Não sei se é Falcão, nem sei como é o nome do senhor, não. Só sei que só tem um jornal aí, né? É. Eu não entendi a reportagem que o senhor fez com o senhor Fernando. Eu não entendi. O senhor foi muito tendencioso. Quando o senhor perguntou ele várias vezes, até falou com ele que teve um vereador de outra cidade que perdeu o mandato. Você está querendo que eu saia daqui? Não, aqui, deixa eu acabar de falar. Depois você fala, você põe na rádio lá. O senhor disse, o senhor colocou lá. E nós vamos conversar em outro lugar também. Tentaram incriminar um inocente. O inocente que sou eu. Eu sou o inocente. Eu sou o inocente, eu vou te provar. Você colocou no
título. Vereador Joel. Ô Falcão. Um minutinho, por favor, vereador Joel. Você tem um minuto e meio para terminar a fala, tá? Por favor.
Obrigado, senhor presidente. E no final da fala também, o senhor disse, então ele deu um tiro no pé. Eu tenho 49 anos. Eu vivi lá no Rio, vários tempos. Eu andava ele em morro, lá subia para buscar pó. Eu lidei com gente pesada. E nunca dei tiro no pé. Porque eu sei entrar e sei sair em vários lugares. O senhor eu já não sei. Não sei como é que o senhor veio de Piquiri. Eu não sei como é que o senhor veio. Eu acho que quem tem que sair daqui e da nossa cidade é gente que não sabe fazer as coisas dentro da lei. Acho que quem tem que sair da nossa cidade não sou eu. E nem eu sair daqui também não. Entendeu? Então assim, eu fico... Não tem nada contra o senhor. Eu até quero parabenizar o senhor, que o senhor é muito corajoso. O senhor é muito corajoso. Só que o senhor está indo numa direção... Concordo, pode ir na rede social e falar o que quiser. Mas olha o que é que fala. O título do jornal, o senhor que colocou, tentar incriminar o inocente. O inocente aqui sou eu.
Vereador Joel, 30 segundos para concluir. Falcão.
Eu quero agradecer a todos. A gente às vezes se exalta um pouquinho, mas eu não exaltei na intenção de lamear o nome de ninguém, nem falar mal de ninguém. Eu vim aqui me defender e eu acho assim, que a gente tem que tomar muito cuidado o que é que a gente escuta nas esquinas. Porque nas esquinas tem um monte de conversa que não é verdadeira. Entendeu? Eu queria pedir a vocês que não... Eu quero que vá até o final essa investigação agora. E vocês cobrem também. Vocês cobrem também. Que a gente como morador de Bicas, isso aí não pode passar impune, não. E eu vou até onde eu tiver que ir, não para incriminar Fábio, Fernando, quem quer que seja. Eu vou mostrar que eu não tenho nada a ver com o negócio. É só isso. Senhor presidente, o senhor me perdoa se eu falei um pouquinho alto. Me perdoa a todos os presentes, a todos os vereadores, mas essa é a minha fala. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Como, Falcão, se eu for citado na próxima reunião, se quiser usar a tribuna, tá? Fica à vontade, é o direito que a gente tem que dar aqui para todos. O vereador Luiz foi citado também, entrou na conversa e já deu o seu parecer, então... solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Boa noite a todos, obrigado. A gente vai ter que fazer uma extraordinária aqui, mas a gente vai dar um intervalo de 5 minutos. Tem uns salgadinhos aqui, um refrigerante para vocês, primeira reunião, quem quiser, tá? Sinta-se à vontade. Que a outra é só para votar a matéria do hospital. Então, obrigado a todos, boa noite.